Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 693, Equilíbrio entre a Vida e a Morte, parte 2. Vamos relembrar muito rapidamente o que aconteceu. Kardec pergunta aos espíritos se os seres humanos podem, direto ou indiretamente, de uma forma ou de outra, intervir na reprodução. Obviamente, estamos estudando Lei de Reprodução, parte 3, Livro dos Espíritos, tá certo? No item 3, Obstáculos à Reprodução. Os espíritos dizem: tudo que dificulta o progresso da natureza é contrário à lei de Deus. Ok. Kardec indaga: mas tem espécies, animais e vegetais que, se deixar correr solto, eles vão se destruir uns aos outros. E vai acabar afetando o homem. Então eu pergunto: é errado impedir esse tipo de reprodução? Espíritos dizem que não, né? Aí falamos tanto da primeira quanto da segunda revelação como metodologia indispensável para uma compreensão mais séria, mais profunda da obra de Kardec. Ok. Vamos agora continuar a resposta dos espíritos. Eu vou ler a primeira parte só para retomar. Deus deu ao homem o poder sobre todos os seres vivos, poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não impedi-la sem necessidade. Ok. Vamos agora para o nosso tema. Isso aqui, gente. Eu acho que isso aqui cura. Se a gente entender, a gente vai ser curado de um problema sério. Vamos lá. A ação inteligente do homem é uma força de compensação estabelecida por Deus para restituir o equilíbrio entre as forças da natureza. Espera aí. Olha o que é que Kardec, o que os espíritos estão dizendo aqui. Kardec barra os espíritos. O que ele está dizendo é o seguinte: o ser humano, quando ele está num surto alucinado e egóico, ele se coloca fora da natureza e, portanto, fora da criação divina, né? Claro, que é uma alucinação da arrogância. Não, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou acima de tudo. O que os espíritos estão dizendo é que o ser humano é mais uma espécie da natureza, mais uma espécie. Então, uma espécie que precisa colaborar com o equilíbrio da natureza. Quer dizer, a inteligência do homem é uma das forças que Deus criou dentro da natureza para a natureza se autorregular. Dá para entender isso? O homem não está fora. Nós somos mais uma espécie que temos que usar os nossos instrumentos, as nossas características para colaborar com a harmonia da natureza. Então não é nós, do lado de fora, olhando para a natureza que está lá embaixo. Não. Nós estamos no jogo, nós estamos na natureza da mesma forma que o peixe está dentro da água. E que a nossa inteligência é uma das forças, é um dos recursos, um dos recursos que Deus utiliza-se para manter o equilíbrio da natureza. Olha que interessante. Eu vou dar aqui um exemplo para depois a gente passar para os outros animais, não os animais humanos. Vamos lá. Um exemplo bem didático, bem simples. Você tem um rio e, de repente, por qualquer motivo, os jacarés começam a se reproduzir excessivamente, né? Sei lá, a lua deixou os apaixonados e aí agora tem ninhada toda hora. Algo do tipo. Então você começa a ter um excesso de jacarés naquela região, nessa região que a gente está aqui pensando hipoteticamente, mas isso existe. E aí o excesso de jacaré vai levar a uma série de problemas. Entre outros, eles vão se alimentar dos peixes em excesso e vão extinguir os peixes. Uma vez extintos os peixes, as outras espécies que precisam dos peixes também vão morrer. Aí a desgraça começa. Qual é a ação inteligente do homem diante desse cenário que eu estou traçando? É dever do homem, inteligentemente, matar parte dos jacarés. Por quê? Por que eu digo inteligentemente? Porque ele tem que matar de uma maneira inteligente, inclusive, senão ele não vai matar no tapa nem no grito, né? Use-se os instrumentos mais adequados para a tarefa. Porque se ele simplesmente cruzar os braços, como coloca Kardec, resultado: os jacarés vão prejudicar todas as outras espécies de peixe, pelo menos aqueles que conseguirem comer. A falta dessas espécies vão prejudicar outras espécies, talvez sobre até para as plantas, né? Porque vai ter menos peixe e vai ocasionar um desequilíbrio químico, biológico na água. E depois vai faltar peixe para pescar e os seres humanos que dependem do peixe daquela região vão passar fome. Olha que legal! Deixa acontecer? Não. Verificando-se de forma clara, inteligente, ética, bondosa, que há um excesso de jacaré na região, a inteligência, a lei divina, nos orienta a proceder como não abusando, não matando todos os jacarés, porque aí é o abuso, mas usar desse poder para buscar um reequilíbrio na quantidade de jacarés naquela região. Não é deixar como está e não é matar todos. É alcançar um ponto de equilíbrio. Essa é a visão espírita. Isso aqui é espiritismo. Vamos em frente. Olha agora o que é que eles vão falar dos animais outros e dos vegetais outros. Vamos lá. Mas, então vamos lá. Vou repetir só para a gente retomar. A ação inteligente do homem é uma força de compensação estabelecida por Deus para restituir o equilíbrio entre as forças da natureza. Quer dizer, então a gente tem que entender, avaliar, estudar e dizer assim: opa, aqui é a minha parte restabelecer o equilíbrio. É restabelecer, quer dizer, então a gente observou um desequilíbrio. Continuando. É isso que distingue os homens dos animais, pois eles agem com conhecimento de causa. Isso aqui é muito interessante. Quer dizer, nosso papel de manter o equilíbrio da natureza se dá com conhecimento de causa. A gente estuda, a gente observa, a gente dá-se conta, a gente constata que tem um excesso de jacaré. Não é, ah, eu estou achando que tem, vou matar. Não. A gente avalia e age sabendo o que está fazendo. Os animais também colaboram, e os vegetais. Só que os animais e os vegetais, eles não têm conhecimento de causa. Quer dizer, o urso não vai dizer assim: não, essa temporada eu vou matar mais peixes. Porque eu estou aqui fazendo as minhas contas, consultei aqui os cálculos e tenho um excesso de peixe. Então, eu vou matar 30% a mais de peixe do que eu matei na época, né, na estação anterior que eu estava pescando. O urso não vai fazer isso, desculpa. Não vai. Não vai. Tá? Assim, não conta com o urso para isso, conta para outras coisas. Mas para isso, você, por favor, não conta com ele. Então, é isso que os espíritos estão dizendo. O urso, quando está se alimentando, ele colabora para que não haja um excesso de peixe. Só que isso não é com conhecimento de causa. E é isso que nos diferencia deles. Agora, os espíritos vão nos mostrar como é que isso funciona. Então, assim, recapitulando, o homem pode usar do seu poder sobre as espécies, inclusive para limitar o número delas, impedindo a reprodução, impedindo que elas se multipliquem excessivamente. Ok. Isso deve ser feito entendendo que nós fazemos parte do jogo, nós somos uma das forças de equilíbrio da natureza, como todos os outros animais são, só que no nosso caso, nós agimos com conhecimento de causa. Esse é o ponto. Certo? Então, o espiritismo não comporta o abuso sobre a natureza, mas o espiritismo não comporta a fantasia infantil de que a natureza por si só se equilibra. Não. É assim que funciona segundo os espíritos superiores. Nós temos que agir, nós temos que avaliar a reprodução. Nós temos que intervir em reprodução, nós temos que aniquilar muitas vezes parte de uma espécie, E muitas vezes nós temos que proteger outras espécies que estão se extinguindo. Então é muito mais complexo, tá certo? Não é essa coisinha assim, ah, eu sou a favor da natureza, ninguém faz nada, deixa aí que dá certo. Não, meu filho, segundo o Espiritismo, não. Segundo você, é segundo você, mas segundo os Espíritos superiores, não. Até porque eu vou contar uma coisa que talvez você não acredite, mas a Mãe Natureza já liquidou várias vezes a vida no planeta. E aí? O que é que a gente faz? Já tivemos as chamadas grandes extinções. Quem quiser aí pesquisa, grandes extinções da história da Terra. Teve época que a natureza extinguiu 80% das espécies, não é só dos animais, não, é das espécies. Deixou de existir. Foi pro buraco. Só vai saber se existe aquela espécie se você encontrar um esqueletinho. Em um, ninguém encontrou nada. A gente suspeita que tenha existido. Tá certo? Então, assim, a coisa não é para ser ignorada, porque nós fazemos parte. Naquela época, nós não estávamos aqui. Ok. Mas essa extinção foi bom para a gente, tá certo? Então, a morte na natureza também pode ser boa para o ser humano. E pode ser boa para as outras espécies, tá certo? Se a gente ainda tivesse os nossos fofos e queridos dinossauros, alguns que eram carnívoros e caçavam com muita avidez, nós não estaríamos aqui. Outras espécies não estariam. Então, o que os espíritos estão dizendo é que o equilíbrio da natureza é muito mais complexo. E Deus quer que a nossa relação com a natureza seja uma relação inteligente, não militante, não fanática, nem para um lado, nem para o outro. Ah, não pode tocar. Tá bom. Você sabe como é que isso funcionou antes? Vai estudar, vai estudar. Ah, então agora eu posso usar a natureza para usar e abusar e fazer todos os meus caprichos? Não. Você vai responder para Deus a forma como você tem tratado as outras partes da natureza, que você também é parte. Como você tem tratado os animais e os vegetais. Então, a postura espírita não é confortável no mundo de hoje. Por quê? Porque a gente vive num mundo que adoeceu, quase enlouqueceu, ou está a caminho, está próximo do enlouquecimento. Onde as pessoas sentam em bancos de madeira, mas dizem que são totalmente contra derrubar uma árvore. Quer dizer, hipocrisia, né? Então fica em pé. Então, assim, as pessoas dizem que não pode matar nada, mas come alface. Desculpa, você não come alface se você não matar a planta. Banana você ainda come, alface não. Então, come batata. Você já viu fruta, batata, o pé da batata sobreviver? Não, você puxa tudo. Então a gente tem que ter equilíbrio, gente. O espírita não é militante. Se ele for militante, ele não é espírita. Por quê? Porque o espírita é o cristão. E o cristão, ele não está preocupado em parecer bonzinho para a sociedade. A preocupação do cristão é ser coerente com os ensinos do Cristo. E se ele for cristão espírita, ele está preocupado em entender e ser coerente com o ensino dos espíritos. Porque o ensino dos espíritos, como já provamos nesse no programa anterior, mais é absolutamente coerente com a segunda revelação. Como diz o Cristo, tudo que vai além disso procede do maligno. Ok, espero ter sido útil. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Que a paz do Cristo toque teu coração, para que ele, repleto de paz, possa te auxiliar, criando um ambiente no teu ser adequado, para que a tua compreensão seja profunda. Quando pensamos sobre a natureza, não devemos esquecer que ela tem uma longa e sábia história. Ao invés de caminharmos com os loucos e fanáticos, por que não reconhecer que há uma sabedoria que precisamos entender, que se expressa em todos os processos da natureza. Muitos falam que tem que defender os peixes. Muito bom, bonito. Mas desses que falam, quantos aprenderam a observar a sabedoria da criação divina no comportamento desses seres? Entende, filho? É importante. Porque senão você será apenas um ser vazio. E eu digo vazio porque você se torna oco e faz eco para uma voz que não é sua. Tanto se fala em proteger as árvores. Quantas pessoas se preocupam em meditar, em observar um processo de formação de uma árvore? Entende, filha, como é importante vincular a reflexão ao sentimento para não se tornar um estúpido, um grosseiro, um vândalo. Porque se você que diz defender o peixe e a árvore é totalmente incapaz de meditar e pensar na sabedoria de Deus que se reflete nos processos de desenvolvimento desses seres, é melhor ficar calado, porque você não sabe do que você está falando. Você talvez esteja enlouquecendo, buscando a exibição, querendo parecer bom, como os fariseus queriam parecer bom na frente do Cristo. E eram, às vezes, repreendidos com muita severidade. Importante pensar em tudo isso. Por que vocês não querem aprender o processo de crescimento com esses seres? Será que tudo é mágico ou tudo exige um esforço imenso? Será que a semente que trabalha intensamente para surgir para a luz não é uma lição para a tua vida? Será que o peixe que protege sua cria não é uma lição para o teu dia a dia? Você tem aplicado essa lição? Será que as tuas trocas em relação ao meio que você vive são saudáveis, como é a da árvore, que ampara outras espécies, que protege e que tomba com dignidade quando chega o momento da sua partida. Saberá você viver assim o final da tua existência? Poderá você dizer a si mesmo: fui útil como uma árvore. Amparei, protegi, alimentei, suportei, sem amaldiçoar a vida. Ou você usa o pretexto da natureza para descarregar energias demoníacas em teus irmãos, filho? Será isso certo? Camuflar de bondade uma perversidade profunda contra teus irmãos? Passará incólume diante da lei do Criador do Universo? Ah, eu amaldiçoei meu irmão porque estava defendendo um pombo, um pássaro. Justo isso? Deus ficará feliz com essa postura? Entendamos. Queridos filhos, que ama a natureza, quem abençoa a todos. Tu não tens o direito de amaldiçoar a teu irmão. entende, filho? É muito mais grave do que matar um animal. Muito mais grave do que derrubar uma planta é você odiar ao teu irmão, ainda que ele esteja destruindo o planeta. Porque o teu ódio alimentará as atitudes de ódio do outro e você será um parceiro do mal. Claro, muito bem disfarçado. Mas não esquece, filho, não esquece, filha, que o Cristo nos alertou a todos, que tudo será revelado. E quão triste não será o teu destino, se quando o teu coração, aparentemente dedicado às causas salvadoras, tiveram uma grande quantidade de podridão. Tiveram o desprezo por si mesmo. Tiveram a maldade contra o vizinho. Que tristeza. É isso que veremos em breve no mundo e neste país de vocês chamado Brasil. Tudo será revelado. E quanta podridão não aparecerá. E muitos dirão: antes eu tivesse morrido do que ter sido desmascarado. Mas serão, porque essa é a vontade do Cordeiro de Deus, que não aceita a hipocrisia como norma de conduta, e que diz a todos: para amar a natureza, para amar a si mesmo, para amar os teus irmãos, é preciso estar amando a Deus, porque Ele é a fonte e o controlador de tudo. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.